Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado.
Pela numeração do Moacir, número 180.
Exatamente, eu sou o Tarcísio e quem falou da numeração é o Perluide. Como é que vai, Perluide?
Tudo ótimo, para os ouvintes que estão ligando pela primeira vez, esse é um programa que se destina a tirar dúvidas em informática, principalmente dúvidas de principiantes, pessoas que estão entrando no mundo da computação. E se você tiver alguma dúvida, ou se você for um expert que tem algumas dicas, algumas respostas, algum site interessante na internet, por favor, nos mande um e-mail no
info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, no assunto, no subject, assunto, escreva, por favor, Plug 700, e aí você diz qual é o assunto. Ó, meu computador deu pau, aconteceu isso ou aquilo. Mas antes escreva Plug 700 para que você não seja confundido com spammer. Isso. Que, aliás, estão infernizando a nossa caixa postal.
E só para dar um esclarecimento aqui, o Pierluigi falou que esse programa é o de número 180 pela numeração do Moacir. Para quem está se plugando agora pela primeira vez, ou não sabe quem é o Moacir, Moacir é um colaborador nosso que disponibiliza os arquivos no formato MP3 dos programas Plug 700. Então, se você não tiver a oportunidade de nos ouvir diretamente, você pode acessar www.intermatica.org e aí procurar um botão onde está escrito site do Moacir.
Site do Moacir.
Você aí você clica lá, você já vai ter acesso aos últimos programas que foram veiculados aí, os programas Plug 700 que estão lá no formato MP3 para você ouvir a hora que você quiser.
Aliás, o José Inácio Laurini fez isso. Ele queria gravar o programa onde nós, inclusive, acho que respondemos até uma dúvida dele, que era o programa número 177. Ele entrou no site do Moacir e lá o programa está gravado em RM.RM, tá, que é o formato do Real Player. É, né?
Exatamente, o Real Player.
Ele não conseguiu converter online. Aí então ele puxou o Real Player do site da Rádio Dos Vox.
Tá, que tem lá, tem um link disponível no próprio site do Moacir para puxar, para baixar o Real Player ESE, né, o executável.
É, mas não consegui instalá-lo. Portanto, não sei o que fazer.
Olha, na realidade, não há muito segredo em instalar o Real Player, né? Quer dizer, tenta o seguinte, então. Tenta puxar o Real Player diretamente do site da Real Audio. www.realaudio, né? Realaudio, tudo junto, né? .com. E lá você puxa a última versão do Real Player, que aí muito provavelmente você vai ter condições aí de ouvir o programa no formato RM, né, que é um dos formatos disponibilizados lá no site do Moacir.
Aliás, por favor, por falar em ouvir, o Daniel Rodrigues, ele diz, toda vez que eu estou ouvindo uma música no Windows Media Player 9, ele sempre dá um erro e aparece uma mensagem do Windows dizendo que encontrou um erro e aparece aquela mensagem, enviar ou não enviar o relatório de erro. Queria saber o que eu faço. Mas, em primeiro lugar, Daniel, não envie.
Não envie. É, não envie porque vai ser mera e absoluta perda de tempo. Na realidade, essas mensagens de envio de erro, né, de relatório de erro lá, para teoricamente, para o site da Microsoft, que é o detentor aí do Windows Media Player, né, dos direitos do Windows Media Player, raramente eles levam em consideração isso, até porque são milhões de pessoas no mundo que recebem essa mensagem, talvez aí diariamente,
Algumas ingenuamente.
Algumas ingenuamente acabam mandando e eles nem têm como processar todas essas informações aí. Normalmente, esses erros acontecem devido a uma incompatibilidade de configuração, vamos dizer assim, entre o Real Audio Player e o que você tem instalado na tua máquina. Às vezes, entre o próprio Real Audio Player e a própria máquina. É, Real Audio, não, eu estou falando de Real Audio porque por causa do e-mail anterior. É, Windows Media Player, né? Há uma, às vezes, uma incompatibilidade entre um e outro, entre o Windows Media Player e o que você tem instalado aí na tua máquina, placa de som, etc. O Windows Media Player, gente, é um programa aí, como o próprio nome já diz, que serve para reproduzir arquivos de mídia, de um modo geral, na plataforma Windows. E que seriam esses arquivos de mídia? São os arquivos de música, em vários formatos, incluindo o famoso MP3, os arquivos de vídeo, né, também em vários formatos. Mas é o seguinte, para que ele suporte todos os formatos, há necessidade muitas vezes de você baixar os chamados codecs, que são os codificadores de cada formato. E realmente o Windows Media Player ele tem uma certa dificuldade, porque muita gente usa o Windows Media Player, então toda vez que um determinado codec não é encontrado e você tenta baixá-lo da internet, normalmente, assim, 90% das vezes falha. Você não consegue baixar o tal do codec e acaba não conseguindo também reproduzir o arquivo de vídeo ou de áudio que você estava afim de ver ou ouvir, né? Moral da história, o Windows Media Player, gente, é muitas vezes encarado por muitos usuários de informática como um grande abacaxi que a Microsoft acaba empurrando junto com o Windows. Lembrem-se, há outros tocadores de mídia disponíveis e gratuitos no mercado, tá? Tem o mais antigo até que o Windows Media Player, que é muito, muito bom, que é o Winamp. Tem o próprio Real Audio, que a gente acabou de mencionar. Tem o Jet Audio, enfim, tem... E tem inclusive o Windows Media Classic. Se você entrar no Google e procurar Windows Media Classic...
O Classic seria justamente aquele primeiro modelo do Windows Media Player que, por incrível que pareça, funcionava.
É, e o mais interessante, viu, Perid, é que o Classic, ele está atualizado. Porque a turma fala, não, eu não vou baixar um software velho porque aí eu não vou conseguir ver um monte de coisas. Ao contrário, o Windows Media Classic, ele está atualizado no sentido de ler todos os formatos de arquivo que estão por aí disponíveis. Ele só não foi atualizado com relação ao visual dele. Ele não tem aquela parafernália toda de visual que o Windows Media Player 9, 10 já tem, né? Até o 11, já chegou na versão 11 do Windows Media Player. Agora, a vantagem é que ele é pequeno. Ele é relativamente pequeno, é fácil de baixar e funciona normalmente em qualquer máquina, por mais limitada que seja a máquina.
E não tem fogos de artifício?
Não tem os fogos de artifício, não tem aquela firula toda que as últimas versões do Windows Media Player possuem.
Então aí tá uma boa dica, né?
A sugestão é essa, viu, Daniel? Não fica brigando com o seu Windows Media Player 9, até porque o Windows Media Player 9 não é, a versão 9 não é a última. Né, a última que você já encontra aí disponível, mas essas aí mais apropriada mesmo para o Windows Vista, isso é a versão 11. Então, no mínimo, você teria que baixar aí a versão 10 no seu computador para ver se esse tipo de erro some. Agora, a minha sugestão, não baixe nem o 10, não. Né? Não insista no Windows Media Player dessas últimas versões. Pegue ou o Windows Media Player Classic, tá? Então, você, como eu já disse, dica, vai no Google e procura por Windows Media Player Classic. Ou então procure outros concorrentes, entre aspas, do Windows Media Player. Né? Inclusive, eu queria até registrar que justamente essa prática da Microsoft de empurrar algumas coisas, isso se tornou famoso quando ela empurrou para os seus usuários o Internet Explorer, e literalmente ela enterrou a Netscape com essa prática. E agora ela está empurrando o Windows Media Player. Né? É uma prática que tem sido acusada por muitas pessoas, né? Inclusive pelos sistemas jurídicos de alguns países, de uma prática monopolista. Né? E essa prática de monopólio, obviamente condenada, ela recebeu aí um parecer contrário à Microsoft na comunidade europeia recentemente.
A comunidade europeia foi condenada até uma multa bem
alta, e bilhões de euros.
E agora tem que desvincular o Windows Media Player do Windows Vista, quer dizer.
Provavelmente é isso que vai ter que ser feito.
Vai ter que ser feito em separado. É uma prática muito boa. Aqui no Brasil nós temos coisas parecidas. Por exemplo, quem vai ao supermercado vai encontrar, sei lá, pasta de dente Colgate, vai encontrar pasta de dente Sorriso.
Sim.
Você sabe o que é Sorriso, né? É a Escolino.
É a Escolino.
Que a Colinos era muito forte, ele falava, se a Colgate e a Colinos forem do mesmo dono, as duas marcas, é monopólio. Então obrigaram a Colgate, ao comprar a Colinos, de mudar o nome Colinos para Sorriso, que é uma coisa. Agora, se você
entrar... Que aliás foi na minha opinião, o nome Sorriso foi uma jogada de mestre, né?
Sim.
Se você pegar as sílabas da palavra Colinos... São as mesmas vogais, né? Sorriso.
Sim.
Então ela remete muito, né? Foi uma jogada de mestre. Agora, se você entrar no www.semptoshiba.com.br e aí clicar em informática e depois clicar em desktops, você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para o uso na sua casa ou até no escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, o Celeron, o Pentium, o Dual Core, ou AMD, Samsung, Athlon, com memória variando de 256 a 1 GB, disco rígido de 80 GB, todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, o difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Olá, adoro o Plug 700. Essa, quem diz, é a Daisy.
A Daisy.
Gostaria de saber se vocês poderiam me explicar por que o MP3 fica dando erro de disco. Muito obrigado pela atenção. Pirulito, o que pode ser um erro de disco num desses aparelhinhos tocadores MP3?
Ué, eu acho que o computador não está conseguindo ler.
Eu não daria boas notícias para a Daisy, né? Eu acho que é o seguinte, o aparelhinho de MP3, né? Ele armazena, obviamente, as músicas e até arquivos, né? Muitos MP3 têm a dupla função de serem ou funcionarem como pendrive.
No fundo o MP3 é um pendrive.
É um pendrive.
Que tem um softwarezinho interno, residente, que além de gerenciar, fazê-lo funcionar como um disco virtual, faz com que ele tenha um tocadorzinho de
Ele é um decodificador e tem um amplificadorzinho para você poder ouvir as músicas no formato MP3 também. Mas é um pendrive. Pendrive, na hora que você espeta no computador, lá na unidade USB, de um computador, né, uma saída USB, ele acaba sendo, quando reconhecido, encarado pelo computador, pelo sistema operacional, como um disco, né, uma unidade removível de disco, certo? Então, se fica dando esse tipo de erro, de duas uma, ou o seu computador não está reconhecendo especificamente o seu MP3, ou então seu MP3, se por acaso você espetá-lo em outros computadores e o mesmo tipo de erro começa a continuar dando, significa que o seu MP3 provavelmente está defeituoso.
Por que fica com esse defeito? Simples. Quando você coloca, espeta o MP3 naquela entrada USB, tudo bem, com o computador ligado. Se o computador estiver ligado ainda, você não pode desconectá-lo pura e simplesmente puxando para fora. Por quê? Na hora que você puxa, você pode gerar as chamadas correntes transientes, que podem chegar a centenas de volts. E aí ele queima. Se der uma dessas, vamos chamá-la assim, numa linguagem simples, uma dessas faíscas internas, porque você desligou muito rápido. Quem já mexeu com o interruptor à noite sabe muito bem, você entra no quarto, apaga a luz e acende a luz, você vê uma faíscazinha no interruptor pelo fato de ligar e desligar abruptamente. Se der essa faíscazinha interna, bau, pifou. Então, o que você deve fazer para desconectar o MP3 no computador, das duas uma? Ou você desliga o computador, e aí você desconecta com ele desligado, ou então você vai lá no rodapé, clica num íconezinho normalmente verde, parece um micróbio verde, parece uma bactéria palmeirense, uma coisa muito pequenininha. Você clica lá com o botão esquerdo, aí aparece uma mensagem dizendo que você tem que desligar. Você clica em cima dessa mensagem e diz, você pode agora desconectar com segurança. Por quê?
Você tem que fazer a desconexão lógica antes de fazer a desconexão física.
Porque aí ele, o que ele fez? Ele cortou toda e qualquer conexão elétrica que existiria, portanto, não dá essa mínima faísca.
E mais do que isso, né, Pirulito? Na realidade, principalmente na plataforma Windows, essas últimas versões de Windows, Windows XP, Windows Vista, a filosofia de trabalho do Windows é encarar as várias janelas, as várias ações, abrir, por exemplo, uma seção do Windows Explorer, né, para investigar arquivos num disco e tudo mais, como se fossem seções de rede. Ele trabalha com a filosofia de rede. Quando você abre um determinado arquivo, e abrir um arquivo significa utilizá-lo, fazer uma cópia dele, movê-lo de um lugar para o outro, ou simplesmente abri-lo com o aplicativo adequado. Pois bem, o arquivo ele acaba ficando aberto e bloqueado para outros usuários, justamente para evitar confusões de dois usuários mexerem ao mesmo tempo no mesmo arquivo, né? Porque essa é a filosofia da rede. Teoricamente, poderia haver mais de duas pessoas mexendo ao mesmo tempo com os mesmos arquivos, né, numa rede. Então, o que acontece? Se você não fechar o arquivo adequadamente, um arquivo estiver aberto, uma sessão de trabalho com aquele arquivo ainda estiver aberto, e você desconectar o pendrive, e esse arquivo estiver lá no pendrive, o que ocorrerá? Pode ser que não ocorra aquela zebra toda que o Perudi falou, de dar a faisquinha, queimar até o próprio pendrive, mas com certeza o arquivo vai ficar corrompido,
vai ficar,
e você não vai conseguir abri-lo mais depois.
Vai ficar danificado com
Então,
com
até para evitar esse tipo de coisa, na hora que você manda ejetar via software, lá na barra de tarefas à direita, com aquele íconezinho que o Perudi explicou, os arquivos eventualmente abertos são fechados, e aí é realizada a desconexão elétrica, justamente para que depois, com segurança, você possa puxar lá o seu pendrive sem correr nenhum risco de perder arquivos ou de perder o próprio pendrive.
Bom, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco desse programa número 180 e agora nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma dica de nosso ouvinte Rafael Gomes para os que gostam de arquivos MIDI.
Pois é, esses arquivos, que são arquivos de música, você pode encontrar num site em que há muitos MIDIs classificados por gênero, ordem alfabética e até pelo cantor.
Nele você pode procurar por seu MIDI preferido, ver os últimos arquivos adicionados e baixar pequenos pacotes preparados pelo próprio site.
Pois é, para acessar esse site, a melhor forma é você entrar em www.intermatica.org e aí procurar o Infodrop número 575. Lá você vai encontrar um link direto para esse site.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba Info.